Audiodescrição. Composição de ilustrações com os seguintes itens. Um carrinho de supermercado e, acima dele, um ícone de olho. Gotas nas cores rosa, branco e azul. Uma caixa de suco de uva e, à esquerda dela, destaque de uma maçã em um círculo onde está escrito "contém maçã". Um conjunto de hexágonos em preto e branco e uma salsicha espetada em um garfo. Fim da audiodescrição. De lupa no supermercado. Você é dessas pessoas curiosas a ponto de ler os rótulos dos produtos no supermercado? Deveria ser, especialmente sobre os rótulos dos alimentos. Sabe por quê? Para conhecer melhor aquilo que você coloca para dentro do seu corpo. Será que o seu iogurte de todos os dias contém ingredientes totalmente seguros para a saúde? E aquele seu biscoito preferido não teria aditivos demais? Pegue uma lupa e vamos às compras, ou melhor, à leitura. É sério. Da próxima vez que for ao supermercado e lhe derem a oportunidade de escolher algumas guloseimas, leve uma lupa no bolso. Depois de percorrer os corredores em busca dos alimentos que mais gosta, dê uma paradinha, saque a lupa e leia os rótulos. Você vai encontrar muitas palavras diferentes: espessante, corante, estabilizante. Boa parte desses nomes se refere a aditivos alimentares, ou, em outras palavras, substâncias adicionadas para intensificar alguma característica do alimento. Tem aditivo para tudo: gosto, cor, textura e até para durabilidade. Mais volume. Aquele sorvete lindo e enorme que vem em potes bem coloridos encanta qualquer um, certo? Mas há ingredientes ali que dão uma forcinha nesse visual. O espessante, por exemplo, confere maior volume ao produto. Essa substância dá maior cremosidade e até tamanho quando adicionada a uma receita. Os espessantes feitos em laboratório, com baixo custo, transformam os alimentos aguados e minguados em alimentos vistosos. Eles têm nomes bem pouco conhecidos, como polissorbato e goma de xantana. Mas existem espessantes naturais, como a farinha de trigo. Quando adicionamos essa farinha a determinada receita, como em molhos, ela a torna mais grossa, encorpada, ou seja, funciona como um espessante. O amido de milho também é um bom exemplo de espessante, assim como a gelatina, que pode ser adicionada a sorvetes também. Sabor artificial. Além do volume, há substâncias que acrescentam sabor aos alimentos. Aquela salsicha do cachorro-quente, estrela das festinhas de aniversário, é considerada uma delícia por muita gente. Mas engana-se quem acredita que ela, de fato, tem um gosto natural. Na produção das salsichas, entra o flavorizante, substância que dá sabor agradável ao nosso paladar. Além disso, o flavorizante também dá um cheiro bem especial ao alimento, um aroma que é sentido de longe. Um exemplo de flavorizante é o glutamato monossódico, que dá aos alimentos um sabor chamado umami. Ele é considerado um realçador de sabor e está presente em vários produtos, como naqueles pós do macarrão instantâneo. Essa substância também costuma ser adicionada a outros alimentos processados, como ao extrato de tomate, ao presunto e à mortadela. Só para registrar, nenhum alimento contendo glutamato monossódico é recomendado por nutricionistas. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, três tabelas com informações nutricionais em embalagens. Os rótulos revelam os aditivos adicionados aos alimentos. Na segunda, um copo com suco amarelo e vibrante, rodeado por laranjas, kiwis, bananas e limões. Fim da audiodescrição. Está na validade? Você costuma ler na embalagem dos alimentos a data de validade que eles têm? Pois dê uma atenção especial a isso. Cada produto apresenta prazos de validade diferentes, podendo ser considerados adequados para consumo em dias, meses e até anos. Pois bem, esses produtos também recebem aditivos que lhes dão maior durabilidade, os conservantes. Há conservantes bastante conhecidos, principalmente na área da saúde, como nitrato e o nitrito. Alguns queijos e alimentos chamados embutidos, como presunto, peito de peru, hambúrguer e salsicha, costumam conter nitritos ou nitratos. E aqui vale mais um alerta. O consumo elevado destas substâncias tem relação com o desenvolvimento de doenças sérias, como câncer de estômago e intestino. Audiodescrição. Fotografia de um rótulo de suco com a ilustração de um cacho de uva acompanhado da ilustração de uma maçã vermelha e os dizeres com suco de maçã. Há ainda as informações textuais, 1 litro, 30,0% de suco, néctar misto de uva e maçã, nova fórmula, reduzido em açúcares, 35% menos, imagem ilustrativa. Contém aromatizante. Qual a quantidade de suco de uva que essa bebida contém? Fim da audiodescrição. Suco, néctar ou refresco? Uva, abacaxi ou laranja? Seja qual for sua escolha, quase todos os sucos artificiais costumam conter também suco de maçã. Isso porque a maçã é relativamente barata e pode ser uma grande aliada na hora de dar volume à bebida de qualquer sabor. Duvida? Confira no rótulo. Além disso, esses famosos, entre aspas, sucos de caixinha podem não ser realmente suco, ou seja, a fruta pura espremida. Observe as embalagens. Termos como, entre aspas, néctar de fruta, entre aspas, preparado, entre aspas, bebida e, entre aspas, refresco, por exemplo, deixam claro que aquele conteúdo não é puro suco. Há casos em que a quantidade de suco não corresponde nem à centésima parte da bebida contida na caixinha. O restante é somente água e açúcar. Olho vivo nos rótulos e, na dúvida, consuma a fruta somente. Quem mexeu no meu leite? O leite é a matéria-prima de vários alimentos, como o queijo, o iogurte, o leite condensado, o creme de leite, o doce de leite, entre tantos outros. Porém, muitas marcas fizeram mudanças na composição de seus produtos, que antes continham leite, e agora contém soro de leite, gordura vegetal e outros aditivos. Leite condensado, por exemplo, não é o mesmo que mistura láctea condensada. Este alimento tem o valor nutritivo menor, resultando em receitas menos saudáveis. Audiodescrição. Ilustração de uma caixinha azul e branca de leite líquido. Ela tem olhinhos, nariz, boca e perninhas. Fim da audiodescrição. Para termos segurança sobre o que estamos levando, você já sabe o que é preciso fazer. Coloque a lupa sobre o rótulo das embalagens. E lembre-se, quanto mais natural for a nossa alimentação, mais saudáveis seremos. Audiodescrição. Fotografia. 3 pedaços de chocolate marrom empilhados. Fim da audiodescrição. Eu só quero chocolate. Chocolate é uma delícia. Mas, às vezes, o chocolate não é chocolate, sabia? A denominação de chocolate parte do princípio de que é necessário que o produto tenha pelo menos 25% de cacau em sua composição. Caso não tenha, é apenas um doce. Vale lembrar que o chocolate pode fazer bem à saúde, especialmente o que é comercializado com o rótulo de, entre aspas, 70% cacau. O chocolate fornece energia e faz o nosso corpo liberar substâncias que estão relacionadas ao humor, fazem bem ao coração e podem reduzir inflamações, entre outros benefícios. Tudo isso desde que contenha a quantidade de cacau adequada e seja consumido com cautela. O ideal é consultar um ou uma nutricionista para saber o quanto desta delícia você pode por dia. Texto de Helena de Oliveira Souza, do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.